Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O município de Paranaguá, no litoral do estado, começa a ter atendimento veterinário móvel. Quem tem detalhes é o Adilson Túlio. Olá, Adilson.
Alô, Tony Casagrande, amigos do Paraná de hoje. Olha só, Paranaguá terá atendimento veterinário móvel a partir de janeiro. O carro adaptado foi adquirido pelo município e o serviço será priorizado em bairros distantes do centro. Já nesse mês, em janeiro, Paranaguá, então, terá atendimento veterinário gratuito móvel. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, apresentou o veículo adaptado que ofertará o serviço na cidade. No Paraná, menos de 10 municípios contam com serviços semelhantes. No litoral, Paranaguá será a primeira cidade a ofertar atendimento. A prefeitura tem, em seu quadro de funcionários, os veterinários necessários para iniciar o serviço. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Rolim de Moura, os atendimentos serão feitos nos bairros mais distantes do centro. Para mais informações, o secretário pede para que as pessoas aqui de Paranaguá entrem em contato com o telefone da SEMA, que é o 3420-2967. Direto de Paranaguá, Adilson Túlio para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Adilson. Vamos agora até Francisco Beltrão. Indígenas deixam a cidade. Os detalhes com Luciana Pérez. Olá, Luciana.
Na tarde da sexta-feira, dia 6, os indígenas caigangues que estavam acampados em Francisco Beltrão há mais de 2 meses deixaram a cidade e retornaram para a reserva na localidade de Campo do Dia, município de Nova Laranjeiras. Para o retorno, tiveram o apoio da administração municipal através da Secretaria de Assistência Social. Eles estavam acampados na Avenida Luiz Antônio Faedo, no bairro Industrial. Na quinta, o prefeito Kleber Fontana foi ao local para conversar com os índios. Eles disseram que queriam sim voltar para casa, mas não tinham recursos para o transporte. Imediatamente, o prefeito determinou ao diretor da Secretaria de Assistência Social, Leandro Legramante, que providenciasse o transporte e cestas básicas de alimentos. Na sexta-feira, o grupo deixou a cidade de Francisco Beltrão. No início do acampamento, cerca de 90 indígenas vieram para Beltrão. Aos poucos, esse número foi reduzindo e agora todos retornaram para o seu local de origem. Já tivemos uma conversa com o prefeito Kleber Fontana e ele entendeu a questão social como um todo e já deu carta branca para providenciarmos um local adequado para os próximos indígenas que vierem para a cidade. Luciana Pérez, Rádio Princesa Francisco Beltrão.
Obrigado pelas informações, Luciana. A Polícia Militar mata um bandido em Ortigueira, prende 3 e apreende armas. Quem conta pra gente é Jefferson Abreu, direto de Telêmaco Borba. Olá, Jefferson.
Olá, Tony Casagrande. Neste domingo, policiais militares receberam uma informação de que um indivíduo estaria na localidade do bairro Água das Pedras, em Ortigueira, com uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata, que em consulta não possuía alerta. Porém, em contato com o verdadeiro proprietário, este informou que a referida caminhonete estava em sua residência na cidade de São José dos Pinhais. Diante do fato, a equipe foi até o bairro Água das Pedras, onde conseguiu visualizar o referido veículo saindo de uma propriedade rural. A equipe notou a presença de 2 indivíduos na referida propriedade de onde a caminhonete saiu. Identificados os indivíduos da caminhonete, se constatou também através de consulta ao número do chassi que o referido veículo realmente possuía alerta no dia 24 de outubro. Após a abordagem na caminhonete, os policiais foram até o sítio Santa Isabel, onde as denúncias relatavam que seria o local utilizado pelo bando como um ponto de planejamento para ações criminosas de roubo a banco e esconderijo de armas. No local, havia na varanda da residência 2 indivíduos que, ao notarem a presença policial, correram para o interior da casa e retornaram com armas longas em punho. Quando os policiais visualizaram os elementos armados, foi verbalizado em alto e bom tom para que eles largassem a arma. Não foi acatada a ordem, sendo que os indivíduos apontaram para a equipe e realizaram os disparos. Foram prontamente revidados. No momento seguinte, os autores se evadiram pelos fundos da residência, adentrando em uma plantação de milho, local onde ocorreu novo confronto, sendo que 1 indivíduo foi alvejado, não resistindo e entrando em óbito. óbito. Em revista na residência, foram localizados dinamites, 3 coletes balísticos e mais uma espingarda calibre 12. Ao todo, 3 indivíduos, um de 33 anos, outro de 18 e 27 anos, foram presos. Foi morto Cláudio de Souza de Lucena, de 35 anos. Trabalho da polícia aqui na região de Ortigueira. Da Rádio Capital do Papel, Jefferson Abreu para o Paraná de Hoje.
Obrigado pelas informações, Jefferson. E a crise no sistema penitenciário brasileiro segue preocupando. Ontem houve mais mortes no Amazonas, a Força Nacional de Segurança foi enviada a Roraima, onde também houve rebeliões. Todos os estados, inclusive o Paraná, seguem em alerta por causa da guerra entre as facções criminosas que tomaram conta dos presídios. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, convocou uma reunião com todos os secretários estaduais de Segurança Pública do país. O encontro está marcado para terça-feira da semana que vem, dia 17, em Brasília. O Ministério da Justiça diz que serão discutidas medidas imediatas para controlar a crise do sistema penitenciário. Entre as principais iniciativas está a criação de 27 núcleos de inteligência, um em cada estado. Estes núcleos vão trabalhar para que as ações da polícia em todo o Brasil sejam melhor planejadas. Além disso, o Ministério quer definir um cronograma para o uso do dinheiro do governo federal que foi liberado no final do ano passado. E a renovação do FIES começa nesta segunda-feira. O prazo é para editar os contratos do primeiro semestre de 2017. Por enquanto, só podem ser renovados os contratos formalizados até dia 31 de dezembro do ano passado. A repórter Beatriz Fidelis tem mais detalhes.
Abre nesta segunda-feira o sistema informatizado do FIES para quem precisa fazer a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Essa etapa se refere aos contratos do primeiro semestre de 2017. Por enquanto, só podem ser renovados os contratos formalizados até o dia 31 de dezembro de 2016. Novas inscrições para o FIES vão estar abertas a partir de fevereiro. Os contratos do FIES precisam ser renovados a cada semestre. Primeiro, as instituições de ensino iniciam os processos de aditamento e depois os estudantes precisam acessar o sistema e confirmar os dados. No segundo semestre de 2016, 98% dos estudantes conseguiram fazer a renovação. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa que financia os custos de estudo em uma faculdade particular. Ele é destinado a estudantes que têm renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. A taxa de juros para o financiamento dos cursos de graduação é de 6,5% ao ano. E o aluno só começa a pagar a dívida após a formatura. Atualmente, 2 milhões e 100 mil estudantes participam do FIES. Para renovar os contratos, basta acessar www.mec.gov.br na página do FIES. E para tirar dúvidas, o telefone é o 0800-616161. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E assim a gente termina esta edição do Paraná de Hoje, dia 9 de janeiro de 2017, a segunda segunda-feira do ano. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã.
Você ouviu Paraná de Hoje, uma produção AERP, unindo o Paraná através da notícia.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz
traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.